Começa agora, Papo Metal.
Papo Metal.
Começando mais uma edição do Papo Metal e chegamos ao episódio 67. Essa edição tá pesadíssima, tem entrevista com Demofobia, bate-papo com Exorder, além de outras novidades do metal nacional e internacional. Então já se ajeita aí, segue a gente nas redes sociais, @ Papo Metal Podcast no Instagram, Papo Metal no Facebook, site é papo-metal.com, cola na grade que tá começando.
Você está ouvindo Papo Metal.
O Demofobia é uma banda do ABC paulista formada em 2018 que mistura elementos de thrash, death metal e punk rock. Hoje conta com o Rafael Vieira no vocal, Paulo Vitor na guitarra, João Medeiros no baixo e o Arthur Henrique na batera. Eles cantam em português, lançaram em abril de 2019 o EP Moinhos de Gastar Gente. Também tem vários singles lançados e estão se preparando para o lançamento do primeiro full álbum, que é o Perversidade e Violência. Já divulgaram um single que vai fazer parte desse trabalho, que é Sem Tempo. Eu conversei com o Paulo, guitarrista, e o Arthur Batera para saber um pouco mais sobre a banda e sobre esse lançamento. Confira!
Primeiro, obrigado por vocês arrumarem um tempinho para falar comigo. Eu queria começar falando sobre um detalhe que eu achei muito interessante desse primeiro álbum de vocês, que é o fato da banda também ter produzido o álbum, apesar de ser o primeiro full álbum da banda. Eu já vi bastante isso, mas assim, às vezes a banda tem 3, 4 discos lançados, agora a gente vai produzir nosso próximo álbum. Vocês logo no primeiro já tomaram essa decisão de, né, de fazer a produção do álbum. Como que foi essa experiência?
Então, primeiramente, muito obrigado por receber a gente aqui, Zé. É um prazer falar contigo, né? Poder estar aqui para dividir um pouquinho da nossa história. A produção do álbum, ela tem pra gente, né? Claro que Diego Rocha, que é o nosso produtor, né, lá do Bay Area, ele teve uma participação muito importante, né? Ao ouvir, ao dar ideias. Mas a produção do álbum, do ponto de vista da banda como um todo, ela já começou muito antes disso, né? Ela começa na pré-produção, ela começa nos processos que a gente, nas ideias que a gente tem para fazer a música soar como a gente gostaria. Então, antes de entrar no estúdio, antes de mesmo de acertar com o produtor, a gente fez uma série de sessões gravando, regravando, né? Produzindo, imaginando como é que determinada parte soaria melhor, o que seria interessante para compor com os riffs, com a harmonia, né? A própria introdução é uma introdução que nós fizemos, né? Do jeito que ela saiu das nossas sessões, ela foi pro final, né? Então ela é muito nesse sentido de uma tentativa e uma mais com a tentativa, né, um esforço para a gente ter o álbum suando mais próximo daquilo que a gente tem como ideal, né?
E tem um outro detalhe também, que o álbum em si, ele não foi gestado como um álbum completo. Ele não foi, desde o seu início, trabalhado como um álbum. Ele foi se construído enquanto álbum. Na verdade, as músicas que aparecem aqui no álbum, elas são um acúmulo, porque, querendo ou não, nós pegamos aí o período da pandemia, né, do lockdown, que isso, sem dúvida, afetou todas as bandas, né, a gente não foi diferente. E dessa forma, nesse período, a gente foi acumulando material, a gente também tinha aquela dúvida se lançava outros formatos nesse período, ou ficava naquela expectativa, né, de uma eventual reabertura. Enfim, nesse processo, a gente foi acumulando muita coisa, foi acumulando muito material, até que a gente chegou à conclusão de que havia, sim, material disponível para um álbum full, né? A gente só precisou completar com algumas músicas, né, a própria introdução, mas de tal forma que a gestação desse álbum, ela não foi feita em um único período, né? O álbum foi se gestando ao longo de bastante tempo, né? Então, por isso, a banda acabou encabeçando bastante esse processo de produção, porque é algo que foi se construindo ao longo de um prazo relativamente longo.
Legal. E, Paulo, o disco ele traz uma série de participações especiais também, né? Vocês podem falar algumas dessas participações, como que elas enriqueceram o disco também?
Claro, prazer. Desde 2018, né, nossa caminhada, nós tivemos pessoas que nos apoiaram assim, de maneira decisiva, eu diria, né? Então, para falar uma dessas pessoas, o Henrique, né, que é o vocalista do Hot, é o cara que foi no primeiro selo que disse, cara, vamos aí, vamos lançar esse EP. Então, quando a gente pensou já no álbum, nas músicas, esse também dá um ponto da produção, né? São, temos que ter aqui o Henrique, seria bem legal tê-lo aqui. É, uma segunda participação que nós temos é o próprio André Alves, né? Toca no Statues on Fire, tem uma carreira já consolidada lá no Nitro Minds, né? Alguém que já tá na cena há bastante tempo. E é uma pessoa que nos apoiou também desde o princípio e nós ensaiamos, né? O nosso principal lugar de ensaio é o Rising Power, que é o estúdio do André. Então, desde o princípio, a gente troca muita ideia, ajudou bastante. O primeiro show da banda foi lá, o lançamento da banda. Então, são pessoas aí que participaram e foram muito importantes. Né? E também o Diego, né, que apesar de produzir, ele também participou, vamos dizer assim, da volta, né? Tem algumas partes em que ele tocou, por exemplo, que é muito importante pra gente nesse processo de construção.
Legal. Quer completar, Arthur?
Eu acho que o Paulo contemplou bem. A nossa principal perspectiva em chamar esses convidados era estar junto de uma galera que tivesse um significado para a banda, né?
Sim.
A gente, até quando pensou, né, em convidá-los, a gente ficou com, de certa forma, aquela dúvida, né? Pô, será que vai soar como um oportunismo, né? Logo no primeiro álbum, a gente convidar, né, esses músicos que já têm uma carreira consolidada, já são importantes para a cena, né? Será que vai ficar parecendo que a gente quer, de alguma forma, se aproveitar, né, da carreira deles? Mas, assim, desde o início, né, desde as conversas iniciais entre a gente em convidá-los, a gente tinha muito claro que não era esse o ponto, né? Era, de fato, estar próximo de pessoas que, de diferentes formas, nos apoiaram, né? Seja o Henrique, né, que ajudou no nosso primeiro lançamento com o selo que ele tinha então, o André, né, como o Paulo já explicou, a importância que ele tem até hoje, né? De certa forma, a gente fala que o estúdio do André é o nosso estádio, né, a nossa casa. A gente tá sempre ensaiando lá, a gente tá... até às vezes a gente passa por lá só para conversar com o pessoal, só para beber alguma coisa. Então, assim, eu acho que ficou bem claro para a gente que a participação deles teria um sentido artístico, inclusive, né? E subjetivo para aquele processo de composição, né? Então, aí que a gente, de fato, tocou para frente de convidá-los sem nenhum medo de ser feliz.
Animal. E, Arthur, o primeiro single que vocês lançaram desse álbum foi a música Sem Tempo, né? Pode falar um pouco dessa música, como que ela surgiu, a letra dela principalmente, né? Que é bem, bem pesada.
Sim, esses que a gente lançou como single, né? Sem Tempo, que também vai compor o nosso primeiro álbum, é uma composição musical do Paulo Vitor, com a letra do nosso baixista, né? O João Roberto. A gente, até no processo de lançamento do single, né, a gente tentou fazer um trabalho de deixar claro, né, a proposta artística dessa música, que era de ser uma forma de denúncia, né? Inclusive, mais uma vez, né, refletindo aquele momento de pandemia que a gente passou gestando algo, o próprio momento do governo Bolsonaro, que tem um impacto forte na nossa obra, né, nesse nosso primeiro álbum, né? Então essa música, ela trata bastante de uma questão que era muito forte nesse período, né? Que era você enxergar pessoas próximas a você, né? Que até então não se posicionavam politicamente, ou às vezes tinha, digamos assim, uma timidez política, e aos poucos foi se aproximando dessas ideias reacionárias, dessas ideias conservadoras, enfim, dessas ideias ultradireitistas, né? Então, a música, ela surgiu como essa necessidade de denúncia, uma espécie de tapa na cara, né? Que você dissesse, olha, sai dessa, irmão, não tem tempo pra essa ideia, não. Essa ideia aí tem que ficar no passado. Esse tipo de política não cabe mais no nosso tempo. A gente não tem que ter conversa com esse tipo de visão de mundo. Isso aí é pé na porta e sem diálogo. A gente tem que desconstruir completamente esse tipo de visão, né? Então, a própria construção musical, né, do ponto de vista artístico, a gente tentou demonstrar isso, né? A própria evolução musical, como a música vai se desdobrando, né, ao longo da composição, a capa do single, né, a gente tentou demonstrar esses elementos, né, dessa marcha, né, de um pensamento conservador, que você tem lado a lado, né, religião, estado armamentista, ideias reacionárias, né? Então, essa música, esse single Sem Tempo, ele surge de fato como essa denúncia, né, como um combate a esse momento e a essa perspectiva, né, de pessoas que foram se aproximando dessas ideias reacionárias, foram se sentindo, de alguma forma, contempladas por essas ideias. E muitas vezes eram pessoas que não necessariamente eram fascistas, né, abertamente. Né? Às vezes, pessoas do nosso cotidiano, pessoas do nosso círculo social, às vezes até do nosso círculo familiar. E a gente foi observando essa forma, né, esse acontecimento. Né? Então a música surge como, de fato, esse tapa na cara. Tipo, ó, chega disso, cara, para com isso. Essa ideia a gente não tem que ter diálogo, acabou.
Uhum. Legal. Ô Paulo, a música Sempre Desobedecer traz um detalhe interessante, que é uma homenagem para um cara que é meio fora do mundo metal, do mundo rock, que é o Belchior, né? Como que surgiu a ideia de homenagear o Belchior nessa música?
É isso, cara. Desde o princípio, dizer que Demofobia tem uma visão antropofágica do mundo. A gente nunca deixou de olhar para a produção cultural brasileira, cultural da América Latina. Então, pra gente, há músicas que não são pesadas e que eventualmente dizem o que a gente gostaria muito de ter. Tipo, puta, queria ter escrito essa letra, queria ter... Isso aqui acaba sendo uma influência, não só do ponto de vista musical, obviamente, porque é muito distante, né, vamos dizer assim, de gêneros, mas ele faz parte dessa nossa perspectiva de olhar pro mundo. Então, essa música, ela surgiu com uma homenagem, a gente tocou algumas vezes ao vivo a música com a letra original, né? E nós decidimos aí fazer uma homenagem, então colocar alguns traços da própria banda, então a letra, né, inicia ali com uma letra composta pelo João também, e depois ela passa e faz uma citação a uma música do Belchior, né, como o Diabo Gosta, para fazer essa homenagem, né? Então, pra gente, essa música diz muito sobre a própria ideia de homofobia, né? Essa ideia da gente pensar em algo que é popular, né? Que é democrático, que passa as experiências coletivas, vamos dizer assim, né? Então, pra gente foi sempre muito interessante conversar com essas outras produções que não só dentro do rap metal, do pop rock, enfim, né, da música do rock em geral. Né. A gente tem várias ideias de fazer coisas mais adiante que talvez apareçam ainda mais assim, drásticas, né? Mas isso é parte da nossa. Está no nosso DNA fazer isso, né? A gente gosta bastante de reconhecer quem também nos inspira fora do rock.
Legal. E aí, Arthur?
Concordo. O que o Paulo falou, de fato, representa a ideia de ter essa grande homenagem ao Belchior, né? Que, de certa forma, deixa ainda mais claro, né, como esse nosso álbum, ele tem uma série de fontes, né? Ele não fica preso só àquela estética metal, aquela estética punk, né? Apesar da gente ter, né, essa distinção, né? Ter esse rótulo, digamos assim, né, de metal punk, né? A gente sabia que colocando uma música em homenagem ao Belchior, a gente ia deixar claro ainda mais essas nossas raízes para além do metal, para além do punk rock, trazendo uma série de outras perspectivas estéticas, né, que vão para além da música também. Né? A banda, ela também tem uma estética que dialoga com o posicionamento político, a composição das letras, tem uma perspectiva de dialogar com outras esferas artísticas, né, desde da literatura, a própria referência a acontecimentos sociais, né? Então, de fato, a ideia da gente ter uma música em homenagem ao Belchior, ainda mais com o sentido lírico, né, que essa música em especial tem, né, deixa bastante claro essa nossa perspectiva, principalmente com esse viés rebelde e antropofágico.
O nosso EP, por exemplo, né, que chama Moinhos de Gastar Gente, que é uma passagem, é uma forma que o Darcy Ribeiro traz um livro concreto para falar das fundações do Brasil, né, de que forma esse país foi constituído. Né? E a arte do João também, na capa, que traz o EP também, relido, né, dos tempos atuais, de fato já vai mostrando o caminhar, né? A gente tem isso desde o começo, assim. né, de olhar para essas coisas, de olhar para a produção, tentar incorporar isso dentro do mundo metal punk, como a gente se coloca, né? E então nesse sentido de romper, né, de trazer coisas novas, né? Enfim, isso tá desde o começo, né?
Legal, legal. Vocês falaram várias vezes sobre esse rótulo, né, que vocês têm de metal punk. Só que assim, eu ouvi o disco, ouvi o EP também, e eu notei um leque de influências muito grande, cara. Muito grande, assim, eu notei coisas thrash, death metal, alguns solos mais melódicos também. Punk eu acho que tá presente principalmente nas letras. Como que é na hora de compor vocês terem um leque tão grande de influências e conseguir transpor isso pra uma música? Porque às vezes, né, dentro de um disco, beleza, mas dentro de uma música você consegue ter death, thrash, um solo mais melódico. Como que é isso aí na hora de compor?
Pô, porque inclusive na próxima som que a gente vai lançar agora, como segundo single do disco, aí eu acho que é a música que tem 2 minutos e meio, e isso tá bem explícito, né, que é a música se lembra, que ela tem uma pegada que começa muito mais thrash, ela avança com uma coisa mais death metal, e tem um refrão assim, mais a La Sepultura, eu diria, né?
Caramba!
Então, assim, pra gente, não é uma coisa de determinação, pô, a gente tem que misturar pra ser, né? O metal punk, como você mesmo definiu, eu acho que, e não só com definição, mas com pensamento, tá no alinhamento das letras, né? Uma coisa mais política e de explícita, né? Mas no som, a gente tem muita influência, né? Muita influência mesmo, então... A gente tende a, quando a gente começou a pensar banda, a gente sempre gostou muito de bandas clássicas, metal, tipo Venom, Celtic Frost, essas bandas, Motorhead, enfim, e que vai ter uma linha aí, que, por exemplo, Toxic Holocaust, que é uma banda que poderia até te chamar de metal punk, nem do Brasil também, Deep Strike. Só que, por outro lado, na composição, às vezes a forma como a letra foi escrita, ela pede que a gente coloque um riff, sei lá, mais punk, no tipo estilo Exploited, alguma coisa assim, né? Então a gente acaba não pensando previamente de como a música vai soar, mas ela vai muito também no sentido da letra. Como é que a letra nos traz a energia? E por isso a letra é tão importante, né? E acabou pra gente fazendo muito sentido a gente chamar. Eu acho que conectar, né? Mais do que um rótulo, né? A gente falou como rótulo, mas eu acho que mais uma palavra de conexão entre essas muitas coisas que a gente utiliza. E sem dúvida é um desafio aí ter uma identidade dentro desse processo, né? Algo que você ouça com o tempo e você saca, pô, isso aqui é beleza. Entendo, isso aqui tem uma linguagem meio própria, isso aqui é demofobia, né? Eu acho que esse é o principal ponto, né?
E tem um outro aspecto também, que isso reflete a própria formação dos músicos da banda, né? Já que cada um tem... evidentemente seus gostos pessoais, né? Mas cada um também veio de uma perspectiva musical relativamente diferente aí, né? Dentro do espectro do rock, metal, né? Eu, pelo menos, né, fui o último a entrar na banda, né? Eu tocava outro estilo musical antes de entrar no Demofobia, né? Claro, dentro aí do guarda-chuva do metal, né? Eu tocava um metal mais melódico, né? Mais próximo do power metal, mas enfim, cada um dos músicos tem raízes, né? Tem perspectivas musicais bastante diversas, né? Inclusive, a gente tá sempre dialogando, às vezes tá até um troçando o outro, né? Em relação a isso, né? Em relação aos gostos musicais, às bandas, né? Referências, as bandas que cada um tá ouvindo ali no seu fone, né? Mas, fundamentalmente, isso... acaba se refletindo no processo de composição, né? A gente não tem um único funil, né? Onde todos os membros têm uma mesma visão, onde os membros têm todos uma mesma influência. Na verdade, é bastante diverso, né? Cada um tem uma perspectiva musical, eu diria, claro, dentro, né, mais uma vez, desse guarda-chuva do metal, mas cada um tem referências muito diversas um do outro, né? Isso, querendo ou não, acaba se refletindo na hora de você sentar para compor as músicas, até para executar, né? Eventualmente, um dos membros chega com uma ideia que vai mais para um lado thrash, death, e outro complementa com uma perspectiva que tá ali mais pro punk, pro rock clássico, né? Isso vai enriquecendo, vai preenchendo e vai criando essa estética que, como o Paulo colocou, é meio e rotulavam, né? Apesar, né, da gente se colocar aí como metal punk, né? De fato, essa definição, né, não é uma definição irrestrita, né? É mais uma mensagem, né, de tentar passar um pouco a ideia dessa estética que a gente está construindo.
Legal. Eu ia até te perguntar, porque eu acho muito legal essa questão da banda não se prender a uma única fórmula, né? A não fazer só um tipo de som o disco inteiro, mas normalmente sobra pro baterista nessas horas, né? Aí eu ia até te perguntar sobre isso, e legal você falar um negócio do power metal, que eu notei em várias músicas essa coisa do bumbo um pouco mais aceleradão. Legal demais, legal demais. Tem um detalhe que me chamou a atenção em todas as músicas, que é uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo, e é uma coisa que a banda já me ganha na primeira ouvida, que é o baixo fica muito em evidência. O som do baixo fica bem na cara. Isso foi uma coisa que vocês procuraram quando vocês estavam produzindo o álbum? Como que foi isso aí? Foi consciente ou não?
Cara, sobre o baixo, aí depois eu vou falar da bateria, pra gente, esse é um dos elementos do que eu comentei anteriormente, assim, quando a gente ouve Motorhead, quando a gente ouve as bandas mais clássicas, assim, essa coisa de ter grave na capa, né? De ter essa vibração, essa energia que essas bandas mais clássicas tinham e apresentavam, né? Pra gente isso é muito importante, né? Então, quando a gente ouve bandas mais novas, do tipo Valenfire, né? Que é uma banda que já até acabou, que era os caras do Paradise Lost, ou mesmo as bandas que o Tom Warrior fez depois, né? Como Triptychon, tem um baixo assim, muito, muito na cara mesmo, como você disse. Pra gente isso é uma grande referência, né? A gente quer isso exatamente por ter uma só guitarra, né? Para que o som fique preenchido, cheio e na cara. Sem dúvida, essa é uma característica que a gente sempre busca.
Legal.
E além disso, tem a ver com o fato, né, da gente querer ter uma música o mais orgânico possível, né? E como na nossa formação a gente conta somente com uma guitarra, né? A gente se preocupou também de ter uma música que o baixo tivesse esse destaque, né? Exatamente para que ao vivo, né, não soasse aquela diferença, né? Você escuta o álbum, você tem várias guitarras preenchendo, você tem várias camadas de guitarra, e aí chega ao vivo, você não encontra isso, né? Então, até para evitar esse tipo de coisa, até para deixar o som mais orgânico, a gente trouxe essa preocupação de dar mais esse destaque, mais essa abertura para um contrabaixo.
Entendi, beleza. Manos, é isso. Obrigado aí pela participação de vocês. Bate-papo legal pro caramba, meu. E espaço pro final todo de vocês aí pra deixar em redes sociais, data de lançamento do disco, se quiser já deixar, próximos planos, fique à vontade aí.
Legal. Então, eu agradeço muito o espaço aí, Zé. Foi muito, muito bom o bate-papo, né? Sempre muito importante pra gente ter espaços onde a gente possa trocar mesmo, né? Falar sobre o que a gente tem feito e desenvolvimento. Nós vamos ter uma música, mais um single, né? Saindo do álbum em abril. Então, logo no começo de abril, a gente tem mais um single. E primeiro de maio, nós temos o álbum completo, né? Esse que você ouviu aí. E o lançamento físico dele conta ainda com duas músicas bônus, né? Esses bônus são os singles que nós lançamos em 22, né? Se não me falha a memória, que é uma música chamada O Chamado e a outra é Modus Operandi. Então, na mídia física, a gente colocou esses dois bônus aí. Mas o disco sai dia 1º em todas as redes sociais. E, novamente, agradecer o espaço. Obrigado. É sempre muito importante, como eu disse aí, pra gente, tá?
É nóis.
É isso. Agradecer bastante aí você, José Carlos. Agradecer também a Isis pela ponte, a galera da agência 1x1. E é isso. Dia 1º a gente lança o álbum. Mas a gente não para por aí. A gente tá preparando muito material. A gente já tem um cronograma de lançamentos de muita coisa, mesmo após o lançamento do álbum. Então, acompanhem a gente aí, siga nas redes sociais, nosso canal de YouTube, principalmente Instagram e YouTube, né, onde a gente dá o maior foco, mas a gente está nos streams, estamos em todas as redes sociais. Procura lá, gente. Demofobia Metal Punk.
Demofobia aqui no Top Metal. A banda tá chegando com os dois pés na porta. O som deles é uma mistura de várias vertentes do metal, do rock. Eu tive a oportunidade de ouvir esse álbum em primeira mão e tá uma porrada. Então acompanhe a banda nas redes sociais, nas plataformas digitais, que eles devem anunciar mais novidades em breve. We'll be right back.
Você está ouvindo Papo Metal.
In Time Goes By. Você já está ouvindo Ramataz, banda com mais de 15 anos de estrada. Hoje conta com o Fernando Xavier nos vocais, Thales Stat e Rodrigo Marieto nas guitarras, Anderson Andrade no baixo e o Lucas Santos na batera. Esse é o single mais recente deles, chamado Dear Death, que foi produzido pela banda mesmo e pelo Thiago Bianchi, vocal do Noturno, que já trabalha com Ramataz há bastante tempo. Mais pesada do que nunca essa música, já começa com uma linha de bateria destruidora, o vocal bem na cara mesmo, o guturalzão, agressivo. Eles têm esse som mais groovado, que dá ainda mais peso para a banda. No meio do som tem partes mais viajadas, cadenciadas, vocais limpos também, e aí vai crescendo até cair na porrada de novo. É um puta som. Então siga aí o Ramataz nas redes sociais, nas plataformas de streaming. Eles estão sempre trabalhando em novidades, a agenda de shows deles também sempre atualizada. E ouça o Ramataz, Dear Death.
Nuclear Blasts of America.
Se você ouviu a edição anterior do Papo Metal, sabe que rolou um bate-papo bem legal com o Marco Hietala. Caso não tenha ouvido, ouça, que ficou animal, o cara é muito gente boa. Ele passou há alguns dias pelo Brasil fazendo uma tour com a Tarja Turunen, e na entrevista eu perguntei se teria a possibilidade de eles lançarem algum material novo, seja uma música, um disco, um EP. Ele contou que existiam conversas sobre isso, mas que o material teria que ser bom o suficiente para ser lançado. Fato é que eles já tinham a música preparada, que é essa que a gente está ouvindo, Left on Mars. De acordo com o Marco Hietala, é uma música de amor para a esposa dele, que acabou unindo dois velhos amigos. Mesmo que a música fosse ruim, ele ficaria satisfeito com o resultado. O produtor, Thomas Wainola, lembrou de ouvir a música pela primeira vez na casa do Marco, falou que sentiu que era uma música forte desde o início. O Marco já tinha a ideia de ser um dueto desde o começo, e foi só uma questão de lapidar, fazer uma boa demo. E ele disse que a parte divertida foi levar a música para a Suíça num pendrive, como se fossem agentes. Tiveram um encontro secreto quando tiveram um show ao ar livre com a Tarja Turunen, e cada um gravou seu próprio set. Falou que foi bem divertido, e obviamente que foi muito legal ver os dois juntos no palco novamente, finalmente cantando a mesma música. E o que eu gostei bastante desse som é que é algo diferente. Talvez as pessoas esperassem algo parecido com um Nightwish clássico, aquele Nightwish da época deles, da Tarja, do Marco, mas não tem nada a ver. Claro que o vocal da Tarja e o do Marco juntos traz uma nostalgia, mas é algo bem distante daquele metal sinfônico que a banda fazia na época deles. É uma balada rock and roll, até com alguns elementos de hard rock e de heavy metal mais tradicional. Curti bastante, já está disponível nas plataformas digitais para você conferir. Clipe bem legal também, então ouça aí Marco Hietala e Tarja Turunen, Left on Mars. E para ficar por dentro de todas as novidades da Nuclear Blast, é só seguir no Instagram, @NuclearBlastRecords.
Você está ouvindo Papo Metal.
O X-Order é uma banda americana de New Orleans que está nativa desde 86. Hoje conta com Kyle Thomas nos vocais e guitarra, Pat O'Brien na guitarra, Sasha Horn na bateria e o Jason V. Brooks no baixo. Eles ficaram 27 anos sem lançar nada desde 92, só voltaram em 2019 com o Mourn the Southern Skies, que é um discaço, teve uma excelente repercussão, e agora acabaram de lançar o Defectum Omnium, uma frase em latim que significa falha de todos. O vocalista, o Kyle Thomas, explica que o título do álbum representa o estado atual do mundo. Eu conversei com ele. Kyle Thomas é o membro fundador do X-Order e falou um pouco sobre esse lançamento. Se liga só. Eles tocaram em São Paulo recentemente, algumas semanas atrás. Foi a primeira vez do X-Order no Brasil. Perguntei como foi essa experiência.
The first one, you played in São Paulo a few weeks ago. Can you please talk about the experience? It was your first time in Brazil, right?
It was, yeah. We've never been to Latin America before November of last year. So that's a long time to go. In a place where there's a lot of fan support, but we just never had the opportunity. So yeah, it was, you know, what, 40 years in the making, 38 years in the making, we finally made it to Latin America, and it was an amazing experience. The people, I couldn't believe the energy of the crowd. They, like, I haven't played concerts with that much crowd participation in a very long time, and it was a refreshing experience. But you know, you think, like, with as crazy as the crowd's going, when I went out to meet people, they were just so cool and calm and polite and kind. And it's like, are y'all the same people that were just killing each other 20 minutes ago? Because y'all don't seem like the same people. But I thought that was great. And that, to me, is always, that's the most satisfying thing about playing the shows, is when people can come and be aggressive during the concert. So, but when a crowd comes to a concert and acts crazy and aggressive, but goes home peacefully, to me, that's worth everything. That's always been the desired effect of my performance, to let people come and just act crazy and then go home and all the crazies behind them. That's a good thing, I think.
Ele disse que sim, foi a primeira vez deles, nunca tinham vindo para a América Latina até novembro do ano passado. Demoraram bastante para vir, mesmo sendo um lugar com tantos fãs, uns 30 ou 40 anos praticamente. Falou que foi incrível, uma energia inacreditável do público. Ele não tem tocado tanto para públicos tão participativos como foi o caso. Mesmo com tanto tempo de experiência, foi algo revigorante para ele. E o legal foi conhecer essas mesmas pessoas depois do show. Gentis, calmas, educadas, nem parecia aquela galera que estava se matando no mosh 20 minutos atrás. E foi uma satisfação muito grande pra ele. Ele adora quando isso acontece, ver essa agressividade durante os shows. E quando as pessoas vão no concerto, elas enlouquecem, mas vão pra casa em paz, tranquilas. Algo que deixa ele muito realizado e feliz com a sua performance. Quando as pessoas enlouquecem, mas deixam isso pra trás na casa de shows, depois vão pra casa numa boa, é algo ótimo pra ele. Pra mim, o Mourn the Southern Skies é o melhor disco do Exorder, que é o disco anterior a esse. É um disco de 2019. O melhor álbum da banda pra mim. Qual que é o grande desafio depois que você começa a gravar músicas, ou mesmo lançar um álbum depois de algo tão grande e tão bom como foi o caso?
The second question, for me, Mourn the Southern Skies is the best Exorder album. And what's the biggest challenge when you are recording new songs after a great record like that?
I mean, for me, I just always try to write the best music that I can for that moment. Like, everything... I try not to worry about what's been done in the past, because the past is done, it's finished. But, you know, especially if you had good songs, it just means that you have to try and write things that are maybe not even necessarily better, but just trying to keep things interesting. And to me, when you take your life experiences and infuse them into your songwriting, whether it be the music or the words, I think once art starts imitating life, I think that's when the magic really happens.
Ele falou que sempre tenta escrever a melhor música para aquele momento, tenta não se preocupar muito com o passado, porque o que já foi, mas tenta fazer algo não necessariamente melhor, mas ele gosta de manter as coisas interessantes, por isso fala muito sobre experiências de vida, e para ele, quando um artista consegue imitar a vida real, colocar essa vida toda numa música, numa letra, é aí que a magia acontece. Eles vão fazer uma tour com a Nervosa esse ano, falei que é uma banda muito especial, que nasceu aqui no Brasil. Será que ele conhece a banda, já ouviu o último disco? O que ele tem a dizer sobre a Nervosa?
And you will make a tour with Nervosa. It's a very special band from Brazil. Can you talk about this tour? Did you hear the new Nervosa's record?
I haven't actually sat down and listened to the whole record yet, but everything I've ever heard from Nervosa is strong, and I think that they're definitely a band that everybody should pay attention to. The thing that I love is that maybe 30 years ago, maybe even less than that, 20, 15 years ago, it was really a hard thing for female, like all female bands especially, to sometimes it was hard to even get people to take them seriously, and I never understood that, because to me, like, it's not like about a fraternity or anything, where, you know, it's a guys club or anything. I always say, let the best player play. So to me, when there's an all-female band and they're all actually like really good, it's that much better. And I think, to be honest with you, I think the younger generations are more in tune to that than my generation was. You look now, I've got two bands here from New Orleans that one's from New Orleans and one's from Lafayette. So two Louisiana bands here are female fronted. We've got Brat and we've got Capra. And these bands aren't terribly old. They've only been around for 5-7 years at the most. But they're growing so quickly. And, you know, the fact that they're female fronted, I think, I don't know if it's that the audiences today are looking more for that, but I think that they're definitely, they take it more seriously than they might have 15, 20 years ago. So I applaud that. I think it's a great thing. So I haven't met Nervosa. I haven't even seen them play. I've only seen video footage and follow them on their socials, but I look forward to playing with them for sure. I want to see what the ladies bring to the table.
Ele não ouviu o último disco inteiro ainda, mas tudo o que ouve falar sobre a Nervosa é muito forte. É uma banda que todos precisam prestar atenção, segundo ele. E o que ele mais curte é que talvez há 25, 30 anos atrás, seria difícil demais para todas as mulheres serem levadas a sério no metal. É algo que ele nunca entendeu direito, porque não se trata de uma fraternidade ou um clube dos caras, segundo ele. É sobre deixar os melhores tocarem, independente de serem homens ou mulheres. E quando vê essas bandas femininas hoje em dia, acha ótimo. E acha também que os mais jovens estão mais antenados nessas bandas do que na geração dele. Inclusive na região deles, do Exorder, New Orleans, Louisiana, tem várias bandas femininas. Ele citou Brad e Capra, falou que estão aí há uns 7 anos, no máximo, mas crescendo rápido, são levadas mais a sério do que antigamente, e é algo que ele aplaude. Então, ainda não viu a Nervosa ao vivo, só uns vídeos, mas está ansioso para ver o que elas têm para mostrar. A música Forever and Beyond Despair tem uma influência muito forte de punk rock. É menos thrash, mais punk. Como será que nasceu esse som?
About the song Forever and Beyond Despair, this song has more punk influences, in my opinion. Can you please talk how this song was born?
It was easy, actually. Exorder was a band that started on the punk rock scene in New Orleans. We did not start in the heavy metal community here. We started in punk rock. So the first 5 years of the development of this band, we were playing with Corrosion of Conformity, Henry Rollins Band, Agnostic Front. These were the bands that we were playing with. Our very first show, we played a show with NoFX. So punk rock was something that was from the beginning. So it was to write a song like Forever Beyond Despair that has almost a total punk rock feel, it wasn't hard for us, it was very natural.
Falou que foi fácil pro Quicksorder. Começou como uma banda de punk rock de New Orleans. Eles não faziam parte da comunidade do metal no começo. Nos primeiros 5 anos da banda, eles tocavam com Corrosion of Conformity, Agnostic Front, chegaram a tocar com o NoFX num dos primeiros concertos deles. Então, escrever um som como esse não foi um desafio, pelo contrário, foi algo bem tranquilo e natural. A capa do Defectum Omnium é muito metal, dark pra caramba. Qual será que é o sentido ou o conceito por trás dessa capa?
And about the cover of Defectum Omnium, it's a metal cover. What's the idea behind this cover?
The translation of Defectum Omnium into English is the failure of all. So that kind of ties in. This isn't a concept album, but there is a theme, and the theme is that the world is just in a terrible place, a terrible state. Humanity has ruined everything, and it's everybody's fault. We're all at fault for it. So the cover is basically a bleak and dark representation of the child is probably supposed to represent the earth. I shouldn't say that. The child represents humanity, and the angel of death coming to the child is what the earth feels like it needs to do to survive. To survive us, basically, to like the earth needs to get rid of us and is trying to get rid of us and wants to get rid of us, and we're fighting and resisting, and it's, to me, it's just a matter of time before we're extinct like the dinosaurs.
Ele falou que a tradução de The Defectum Omnium é o fracasso de todos. Não é um disco conceitual, mas tem um tema que é o estado terrível em que o mundo se encontra. Ele acha que a humanidade está arruinando com tudo. Então a capa é uma representação bem dark disso. A criança representa a humanidade e o anjo da morte, vindo até a criança, é a Terra fazendo o que ela precisa fazer para sobreviver a nós. A Terra precisa dessa atitude e nós estamos lutando contra isso. É o que está representado nessa capa. E para ele é uma questão de tempo para a gente entrar em extinção, igual a aconteceu com os dinossauros. O clipe de Forever and Beyond Despair também é muito engraçado, ele apresentando um jornal meio cínico assim. Qual que é a ideia que eles quiseram passar com esse clipe?
And about the video clip of Forever and Beyond Despair is very funny video, I guess. You present in the news, what's the idea behind this clip?
Well, the song being a very punk rock style song, the lyrics are also very punk rock. In the way of shouting against, rebelling against the system and stepping up and saying, hey, all of you in charge, we don't like what's going on here. So that's kind of the thing. So if you look at the news on any given day, it's nothing but tragedy. It's always the only thing on the news seems to be bad news. And so we just kind of made a mockery of that with the presentation of like, and, you know, and here's today's news, and it's all just bad. Just bad. But like both of the newscasters are like smiling and, you know, here you go. And at one point in the video, I become unraveled and start coming into my performing persona. But it's a gradual thing. It's like everything I'm talking about is just making me angrier and angrier and angrier. And it is an angry song. But yeah, it touches a lot of social issues, a lot of civic issues, as punk rock did. In its purest form.
Ele falou que o som é bem punk, assim como a letra. É algo de se rebelar contra o sistema. Tipo um recado para todos que estão no comando. É algo como, ei, não estamos gostando do que está acontecendo. Então, se você olhar as notícias, é sempre tragédia, más notícias. Então fizeram uma representação disso no clipe. E os apresentadores também estão sempre sorrindo, sempre dando más notícias, mas com um sorriso no rosto. E aí o clipe foi meio que uma sátira disso. Aos poucos ele vai deixando de lado essa questão do apresentador, do cinismo, e se transformando em outra coisa, no cara da banda, no cara performático. É algo gradual que vai acontecendo no vídeo, cada vez mais revoltado, essa revolta vai tomando conta do personagem, até virar o cara do X-Order, o cara performático. É algo que tem a ver com a música e com a vibe punk, segundo ele. E quais são os próximos planos do X-Order?
Can you please talk about the next plans of X-Order?
Well, we are going on a short tour with Violence here in the U.S. Only 8 shows, but that's in April. May, we go back to Europe to play some festivals and a handful of club shows with Nervosa, as we mentioned before. We're going to try to get the second half of the year filled up with some shows. Also, they're working on that right now. So really, we just kind of want to tour. Now that the album's coming out next week, we just want to play. We just want to get out there and support the album and try to play as many places as we can. It's really hard to get everywhere. There's always somebody that's unhappy because you didn't come to their town, and it sucks, but, you know, the world's a big place. We're trying to get everywhere.
Eles têm uma tour curta agora com o Violence pelos Estados Unidos. Serão 8 shows em abril. Depois vão para a Europa tocar com a Nervosa, como a gente falou antes. Alguns festes também. E como falaram antes, estão tentando mais coisas para o segundo semestre. O disco acabou de sair, então querem divulgar o máximo, tocar no máximo de lugares que conseguirem. É difícil tocar em toda parte como gostariam, sempre tem alguém que fica chateado porque eles não passaram pela cidade dessa pessoa, mas o mundo é grande demais para estar em toda parte ao mesmo tempo, segundo ele. Diferente de muita gente, eu vejo que o metal hoje está num momento bom, num momento de crescimento, num momento em que está se popularizando mais. O que ele acha a respeito?
I think this moment is a great moment for heavy metal because we have many festivals around the world, new bands coming, and it's a special moment for you. Do you agree with that? It's a representation of heavy metal again.
Yeah, I mean, to me it seems like it's getting bigger than it's been in a long time. Back in the 80s when MTV still played music here in the States, heavy metal was really big, you know. I mean, granted, it was a little different than the heavy metal we have today, but it was much more of a commercial success than it is now, whereas it's more of a specialized thing now. But I still think it's growing to a point where not only is it getting bigger, but it's getting younger. So now that you've got teenagers and people in their young 20s coming out to the shows, if they stay engaged with it, then we have an opportunity to play a lot of shows for a long time. Because if the audiences don't get younger and they get older, well, eventually those people are going to stop going to shows or die. So, you know, the younger the audiences, I think, the better.
Ele também acha que o metal tá ficando grande em muito tempo, como já não é há muito tempo. Só que nos anos 80, por exemplo, o metal era muito grande por causa da MTV lá nos Estados Unidos. Era algo bem comercial. Hoje é mais específico, mas ele concorda que tá no momento de crescimento. E não só ficando grande, mas ficando mais jovem. Tem muitos adolescentes indo nos shows, gente na casa dos 20 anos, adolescentes, e eles têm tido a oportunidade de fazer muitos shows recentemente. É algo que não rolava há tempos, e é algo muito bom, porque daqui a pouco as pessoas mais velhas vão parar de ir nos shows ou vão morrer. Então é bom que o público seja cada vez mais jovem. Ele deixou uma mensagem final pra gente. Vamos ouvir.
Ok, Kyle, this is it. Thank you very much for your time. It was a great pleasure to talk to you.
Thank you.
You can let a final message to the fans.
Yeah. We just did that show in Sao Paulo. It was amazing. It was fun. And again, I can't say how much I enjoyed meeting all the wonderful people on that whole Latin American tour. So we'd like to come back as soon as we can. And thanks for all the support over the years, everyone.
Ele disse que rolaram esses shows na América Latina, em São Paulo. Foi muito divertido. Agradeceu todo mundo que foi, todos que tiveram a oportunidade de conhecer. Querem voltar logo e agradeceu o apoio de todos. Esse foi o Kyle Thomas do Exorder aqui no Papo Metal. A banda tá de volta com tudo. Esse álbum deles ficou muito bom. Sem nenhum exagero, um dos grandes álbuns de thrash metal que eu ouvi nos últimos anos. Eles deram um gostinho do show deles na última passagem aqui no Brasil. Vamos torcer para eles voltarem o quanto antes para tocar esse material novo que ficou animal. Tem tour com a Nervosa pela Europa vindo aí, então siga a banda nas redes sociais e nas plataformas de streaming também.
Você está ouvindo Papo Metal.
Nossa agenda começa com uma excelente notícia, a confirmação da tour do Ginger pela América Latina, 30/11 em Porto Alegre no Opinião, 1 de dezembro em Curitiba no Talking Hole, 3 de dezembro em Belo Horizonte no Mr. Rock, 5 de dezembro Brasília no Toinha, 7 de dezembro Rio de Janeiro no Circo Voador, 8 de dezembro em São Paulo, no Terra São Paulo, também confirmaram a Argentina dia 10 de dezembro, Santiago do Chile dia 12 de dezembro, 14 de dezembro em Bogotá, 15 em Costa Rica, 18 em Guadalajara no México, 19 de dezembro São Luís Potosí e 20 de dezembro na Cidade do México. Ingressos no ginger-metal.com. Na Palm Death, também confirmado, 16 de outubro em Brasília, no Toinha, 18 em Belém, no Botequim, 19/10 Brasília, no Baladinha Clube, 20 de outubro Recife, no Estelita, 22 Belo Horizonte, no Mr. Rock, 23 de outubro Rio de Janeiro, no Circo Voador, 24 Porto Alegre, no Opinião, 25 de outubro Curitiba, no CW Hall, tem também 26 de outubro em São Paulo, no VIP Station, e alguns desses shows serão com Crisam e Ratos de Porão, hein? Informações sobre ingressos no Instagram da Xaninho. E no troca-troca de bateras do mundo do metal, Jay Weinberg, ex-Slipknot, foi confirmado no Suicidal Tendencies. Vale lembrar que o Grayson Necrutman, ex-Suicidal, tá no Sepultura. E agora resta saber pra onde que vai o Eloy. Será que ele vai ser confirmado no Slipknot mesmo? Aguardemos. Dark Tranquillity tá com um som novo, The Last Imagination, que vai sair no disco novo deles, End Time Signals, com data de lançamento prevista pro dia 16 de agosto. Já está disponível nas plataformas de streaming, tem vídeo no YouTube também. Próximas datas do Desalmado: 28 de março no War Attack Metal Fest em Arapiraca, 29 de março abriu pro Rock em Recife, 30 de março em Natal, no Escritório, 31 de março Fortaleza no Extreme Festival, 5 de abril 74 Club em Santo André, 6 de abril Ubatuba Underwaves em Ubatuba, 20 de abril Leme no Caioas, 10 de maio Circo Voador Rio de Janeiro, 11 de maio Ferrovia Studios em Lorena, 24 de maio FF Front em São Paulo, 25 de maio FF Front em São Paulo, 1 de junho, Casa Rock em Campinas, 14 de junho, Belo Horizonte, ainda a confirmar o local, 14 de junho, Belo Horizonte, ainda local a ser confirmado, 22 de junho, em São Paulo, local a ser confirmado também, 17/8, 92 graus em Curitiba e 24 de novembro em Porto Alegre, local ainda a confirmar, mais informações no Instagram do Desalmado. E essa turnê em Enthroned, Nervocause e Introtil, 12 de junho em Pelotas, no Rio Grande do Sul, no Galpão, 13 de junho, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no Gárgula Bar, Porto Alegre, dia 14/6 no Gravador Pub, Caxias do Sul no dia 15/6 no Cachaçaria Sarau, 16 de junho Florianópolis no Célula Showcase, 18 de junho Foz do Iguaçu na Casa Urbana, 19/6 Maringá no Tribus Bar, 20/6 Curitiba no 92 graus, 21/6 em Santa Catarina no Complexo Esportivo Alfred Dan, 22 de junho em Joinville na Amesp e 21/6 em São Bento do Sul no Beco. Informações sobre ingressos em breve no Instagram @tumbaprod. Possessed e Venom Inc. também confirmados em São Paulo, dia 9 de junho, no VIP Station, junto com o Cemitério, Vulcano e outras bandas nacionais, ingressos disponíveis no Clube do Ingresso. dica final para encerrar o Papo Metal de hoje. Já está disponível no Brasil, pela Estética Torta, a biografia oficial do Rotting Christ. Chama No Servian, a biografia oficial do Rotting Christ. E a obra mergulha nas profundezas da história, do legado da banda, revela vários segredos, desafios e conquistas ao longo de mais de 3 décadas de carreira da banda. A biografia foi escrita pelo fundador da banda, o Sax Stolles, em parceria com o Dial Patterson, que também escreveu Black Metal, a história completa. É um relato bem íntimo, revelador, que vai transportar os fãs do Rotting Christ para os bastidores da trajetória da banda, desde a origem na Grécia até se tornar uma das grandes bandas do cenário black metal atual. Beleza? Então acesse aí o site da Estética Torta, porque já está disponível. E essa foi mais uma edição do Papo Metal, que fica por aqui. Siga a gente no Instagram, @ Papo Metal Podcast, Facebook é o Papo Metal, site papo-metal.com. Compartilhe com a sua galera. A gente se fala na próxima. Até lá.
Você ouviu
Papo Metal. We'll be right back.